te marcou na história, assim, desse...
Que, assim, como mais desprezível...
Pode ser,
nesse
talvez,
aspecto,
né?
Nossa, o Menem, todo suado, escorrendo a maquiagem, porque o Menem usava muita maquiagem, porque ele, a testa dele brilhava muito, então ele tinha tentado vários procedimentos estéticos, não tinham dado certo, mas o Menem suado... olhando pro decote das jornalistas, uma forma quase mergulhando ali o nariz dele. Então, uma figura que era desagradável, que por um lado era um cara muito esperto em certas frases, aquelas frases de raposa política, ou seja, que frase boa ali, né, pra, como político, mas como político raposa, né? E por outro lado, aquela coisa desagradável no convívio. Mas era um cara também que era muito carismático e que conseguia enrolar bem as pessoas, sabe? Aquela que coloca você no bolso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então era, mas eu sempre muito alerta a essas coisas, né? Então, ou, por exemplo, uma vez cobrindo uma cúpula do Mercosul em Montevideo, o Nicolás Maduro tinha acabado de virar presidente, né? E eu, por uma questão de uma cirurgia que eu tinha tido, precisava a cada tanto trocar um curativo. Eu estava cobrindo lá, mas foi uma cirurgia que houve uma mudança do cronograma, tanto da cúpula quanto a minha cirurgia, então eu achei que a cirurgia ia ser depois, acabou sendo antes, então ainda tinha que cicatrizar, colocar um cicatrizante, trocar o esparadrapo, aquela coisa toda, e o banheiro onde tá, para os jornalistas, não tinha uma bancada ali para poder apoiar todas as coisas, então tirar do bolso, um pacotinho pequeno, então aí falei, bom, só vou poder do lado que está o lado do setor dos presidentes e dos ministros reunidos, mas esse lugar era fechado para a imprensa, aí cheguei até a porta do meio, dentro do palácio ali do Mercosul, da sede do Mercosul em Montevideo, aí falei pro guarda, falei, olha, fiz uma operação assim, assado, tal, preciso trocar, tal, aí o cara falou, não se preocupe, tal, deixa assim, e aí avisou os outros, se esse moço precisar de novo, tal, pode passar, tal. Aí eu fui lá, eu falo, só seja discreto para que ninguém perceba que você é jornalista, coloque o crachá mais para dentro e tal. Aí entrei, cheguei lá, passei na porta por dois seguranças da Venezuela, né? Eu cumprimentei assim como se fosse um ministro de um país qualquer. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tal, e aí, quase batendo assim, clac, os calcanhares. Entrei no close ali do banheiro, tal, comecei a fazer os curativos e de repente eu ouço. Primeiro, um comentário muito interessante. Nossa, ainda bem que a gente vai poder comer carne aqui e tal. Eu falei, nossa, isso já em 2013, a crise na Venezuela, primeiro ano de Maduro, primeiros meses, era tão grave que os seguranças do presidente já estavam com problemas para conseguir carne, consumir carne lá na Venezuela, né? Aí, logo depois, estou quase terminando, e aí ouço que eles dizem, presidente, presidente, sim, passa por favor, entre por favor. Aí eu falei, ué.
Ele vai passar aqui, não é possível.
O presidente? Aí... ouço que a porta se abre do lado do banheiro onde estava, né, e fecha. E outros barulhos adicionais, e aí eu saí, fui lavar as mãos, e de repente colocar ali no pacotinho as coisas dos curativos, já tinha terminado assim, estou lavando a mão, e de repente abre a porta e sai Nicolás Maduro. Enorme, 1,90m tal de altura, né, saiu assim, e ele falou, buenas tardes. Buenas tardes, assim. E eu, tomara que eles não percebam que eu sou um jornalista, não vou me botar aqui pra fora e mais tarde, amanhã não vou poder voltar pra fazer o curativo. Aí eu terminei de lavar a mão, sei aqui, aí falei, deixa eu observar o cara, assim, olhando assim, não é, com o canto do olho, e o Nicolás Maduro chegou perto da pia. Qual foi a sequência? Você saiu do banheiro, não é, fechou a porta do banheiro, se aproximou, aí ele olhou pro espelho, aí ele tirou um pente, né, tirou um pente e penteou. Um pente do bolso, que nem antigamente, né?
Sim, sim.
Anos 50. Penteou o cabelo, penteou o bigode. Aí depois penteou o cabelo. Tchic, tchic. Olhou assim, foi colocando de novo. Não, tirou.
Mais um pouquinho.
O bigode, colocou assim. Tá logo, tá logo, tá logo. E aí saiu. Aí enquanto isso eu enrolando, ajeitando a gravata, tal, um botão. Eu olhei assim e falei, credo, que nojo. O que não havia acontecido?
Não lavou a mão.
Não lavou a mão. Isso ilustra tanto sobre um homem. Tanto sobre um homem. O fato do cara ter saído do banheiro e não ter lavado a mão.
Penteou o bigode. Duas vezes.
Falei,
não lavou a mão.
Não me decepcionou, porque já imaginava uma atitude assim por parte dele. Mas foi uma confirmação. Eu falei, credo. E depois o cara vai ficar apertando mãos por aí?
Ariel, nossa, o tempo passa muito rápido. Temos poucos minutos. Mas somente para encerrar. Político é igual em todo lugar.
Tem as suas variáveis.
Tem.
Tem as suas variáveis. Até porque
pior,
a
corrupção.
Piores ou melhores, com formas,
menos pior.
Formas de corrupção diferentes. Porque no lugar. Não é que se rouba mais ou se rouba menos, o que é verdade também, mas às vezes as formas de suborno são diferentes, são parceladas, são em cash, não é? São em espécie, em outras formas não. Às vezes o cara diz, me deposita lá nas Bahamas, às vezes o cara diz, não, quero cash em dólares ou euros agora. E especialmente na Argentina estavam pedindo euros nos últimos 15 anos, por quê?
É melhor.
Porque é mais leve, porque você tem notas de maior valor. 500 euros.
Ah, o bolinho fica menor.
E o bolinho fica menor e fica mais leve para transportar. Então, até nisso, questões logísticas.
É logística, pessoal. É bom, é.
Ariel, olha, não preciso dizer que foi um prazer grande tê-lo aqui. Que bom, uma hora de um bate-papo enriquecendo o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial.
Eu que agradeço, uma histórica rádio que eu ouvia desde criança e para mim é um prazer enorme ter sido convidado aqui e ter voltado a Londrina, cidade que eu amo muito. E esperemos que o Tubarão volta a ter
uns
tempos, mas o Tubarão é assim, vai e vem.
É normal.
Então é, mas a gente sempre.
Ou não vem às vezes, ou não vai, mas vamos tocar.
Exatamente.
Vamos tocar. E que você seja realmente, né, que tenha o sucesso que você merece aí nessa.
Eu
esse
agradeço
novo
muito.
Livro. Um abraço.
E bom fim de semana a todos.
Muito obrigado. Valeu, Bruno.
Valeu, JB. Obrigado, Ariel. Muito obrigado também por esse momento especial. Parabéns mais uma vez nesse dia especial aí conosco, mais
pois
especial ainda do Rádio Filhão, nesse aniversário. E volte sempre a Londrina, que mais livros venham para que você possa voltar
mais,
também.
Já estou preparando outro, mas
opa, que bom, legal. E estamos aqui. Muito obrigado ao Pedro Gobes aqui, ao Zé Carlos Carraro, ao Luciano Magalhães na técnica. Lembrando, a gente sempre reprisa no final da tarde esse programa. Eu, o ouvinte que trabalha de manhã, só que hoje nós temos futebol à tarde e futebol à noite. Então, por volta de 22h30 na Paiquerê em 91,7, você tem a reprise do programa. Agora, se quiser, em qualquer horário, no YouTube, com som e imagem, Paiquerê 91.7. Muito obrigado a você que nos acompanhou e agora fique com o bate-bola da equipe total aqui para você. Um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Vai! Que!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e um em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina com uma mudança em Fortaleza. Náutico assume a liderança da Série B. Duelo de líderes hoje pelo Brasileirão. Fábio Maia pode ser a novidade no São Paulo. Santos com desfalques em Porto Alegre. Flamengo lidera o ranking de público na temporada. Rodada define as equipes que sobem para a primeira divisão no Paraná. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e dois, estamos chegando o programa Bate-Bola da equipe total, sábado 23 de maio 2026. Dia de tempo bom, temperatura entre 18 e 19 graus em Londrina. Estamos chegando com a nossa programação, anunciando as coberturas do final de semana. Hoje, sábado, tem Fortaleza em Londrina. A partir das 5 da tarde, a nossa grande jornada com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan e Nelson Magro. E depois do jogo do Tubarão, tem o super choque da Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. A bola rola no Rio de Janeiro às 21h. Augustinho Pereira, Teddy Pérez e Nelson Magro estarão na grande jornada esportiva. E amanhã, domingo, o assunto será de novo a Série A do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, a bola rola para Corinthians e Atlético Mineiro em São Paulo. Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e eu na grande jornada. Portanto, vamos ter 3 jogos nesse fim de semana com cobertura da equipe total. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos ao toque inicial de cada companheiro neste sábado. Sábado que tem Tubarão na Série B, sábado que tem super jogo Flamengo e Palmeiras. Alô, alô, Reinaldo Furlan, direto de Fortaleza, capital do Ceará. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. 12h03 aqui no centro de Fortaleza. A Paiquerê está aqui lado a lado com o Tubarão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Tempo bom aqui em Fortaleza. Nesse momento, 30 graus, né, a temperatura aqui na capital cearense. Estamos na expectativa, né, Matheus, do jogo de logo mais, 18h30 na Arena Castelão. O Tubarão enfrentando a equipe do Fortaleza, que vem de derrotas seguidas, né? Não só na competição que o Londrina está, né? Que é a Série B, como também na Copa Nordeste. Tubarão chegou aqui na sexta, ou melhor, na quinta-feira à noite, né? Tubarão ontem treinou aqui mesmo em Fortaleza, no CT do Ceará. Foi a última movimentação sob o comando do técnico Rogério Micali. Em relação à formação do time, Matheus, teremos apenas uma mudança na formação que começou o jogo contra a Ponte Preta. Para a vaga do Lucas Marques, pelos treinamentos, João Tavares será titular logo mais. André Cardoso também na disputa, mas a tendência é João Tavares começando como titular. Um fato importante, né? A manutenção de Caio e Gabriel Lacerda na zaga, mesmo com Iago Lincoln voltando de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E atenção, Matheus, o Everton, que foi titular recentemente, né, não foi relacionado, não veio com o elenco aqui para a capital do Ceará. Daqui a pouquinho a gente tem convidados especiais, o Tubarão já concentrado, esperando o jogão de logo mais, Matheus.
Tá legal, Reinaldo Furlan será o repórter na grande jornada esportiva da Paiquerê a partir das 5 da tarde para Londrina e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Sigo destacando a equipe que trabalha logo mais na cobertura do futebol. Quem vai transmitir o jogo e costuma dizer que futebol sem gol não é futebol, que ele narre gols, mas só do Tubarão. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues, tudo bem?
Boa tarde, Jota Matheus, grande abraço para você, um abraço para um amigo ligado no bate-bola da Paiquerê, vivendo a expectativa aí, né, de Londrina encontrar a sua terceira vitória dentro desse campeonato brasileiro de futebol, entendendo que hoje há uma diferença enorme, apesar do time do Fortaleza estar em declínio nesse exato momento, por conta até do resultado no meio de semana pela Copa do Nordeste, mas é o jogo da vida deles, é jogo da sobrevivência do treinador dentro da temporada. Eu acho que, e penso que um revés hoje contra o Londrina, o Carpini não vai conseguir se sustentar no cargo. Então imagine a pressão que deve estar lá. É time de massa, time de capital, time que tem a obrigação de entregar algo a mais, time que chegou para ocupar as primeiras posições dentro desse campeonato brasileiro, um time que certamente vai propor hoje para cima do Londrina e propor para cima do Londrina. E a gente torcendo que os principais jogadores Londrina estejam numa noite inspirada, eu acho que vai rolar algo bom hoje, hein, Matheus?
Tá legal, Vanderlei Rodrigues, não esqueça, hein? Gols só do Tubarão, tá legal? Ou pelo menos um golzinho do Tubarão e nenhum do Fortaleza. O Matheus Camargo será o comentarista do jogo na grande jornada esportiva da Paiquerê. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Jota Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. A expectativa é essa, né? De um bom resultado, claro, de um bom desempenho, que gere um bom resultado pro Londrina. Todo mundo quer os três pontos, não há dúvida nenhuma, mas claro que pela dificuldade que representa o Fortaleza, e todo mundo sabe muito bem, todo mundo respeita muito Fortaleza, um pontinho não seria de se desperdiçar, de se jogar fora lá hoje no Castelo ou não, até porque depois tem o jogo em casa e esse time precisa responder alguma vez em casa, né? Tomara que seja com o Rogério Micalli. Então hoje eu espero do Londrina ao menos o mesmo espírito de desempenho, né? Colocando o pé na bola, competindo com o Fortaleza, brigando por todas as bolas, brigando por todas as posses, né? Ocupando os espaços. Essa é a expectativa que a gente tem pro Londrina hoje, que o Londrina consiga repetir, especialmente o segundo tempo que fez contra a Ponte Preta, aproveitando os espaços. Aproveitando, por exemplo, na segunda-feira, claro, outros níveis de equipes, mas a Ponte Preta no segundo tempo contra o Londrina se jogou demais ao ataque, porque estava no desespero, né? Precisava do resultado. É claro que o Fortaleza não está no desespero, mas há uma pressão muito forte da torcida. Quem sabe o Fortaleza se lançando ao ataque, tentando dar uma resposta à torcida e deixar esses espaços pro Londrina contra-atacar, usar o Bruno Santos na explosão, usar o Iago Teles na explosão. Quem sabe assim o Tubarão não repita aquele bom segundo tempo de Campinas e consiga beliscar o Leão do PC e trazer três pontinhos do Castelão, Matheus.
Beleza, meu caro comentarista do jogo, Matheus Camargo. Aliás, destacamos aqui o trio que trabalha ao lado do Nelson Magro no plantão informativo de hoje. Na torcida, acompanhando o trabalho de vocês, estaremos Fiore Luiz, Fabinho e eu. Fiore Luiz, boa tarde. Oi.
Tudo bem?
Tudo bem.
Que bela entrevista do Ariel, hein, cara?
Pois é, que show, ele, né?
Onde ele é entrevistado, em qualquer parte da América do Sul, do mundo, qual o seu time? Meu time é o Londrina Esporte,
né?
Clube.
Ei, muito bom, Ariel. Isso, né, Fiore?
Lindo, né? Ele se formou aqui na UEL, né?
Ele é formado na UEL, contou a história maravilhosa, realmente fala muito fácil, conhece muito, né, Fiore? E é gostoso você ouvir uma pessoa que conhece todos os lados da vida, né? Quer dizer, o esporte, a política, os países. Não, você viu ele falar da história do Brasil? Isso. Ele falou desde Dom Pedro, rapaz.
Ele é completo, pelo amor de Deus. Olha, o histórico, quatro jogos até hoje.
Tem um pouquinho, Fiore. Tem microfone aberto aí no estúdio?
Essa estatística.
Vamos agora.
Quatro jogos até agora, três vitórias do Fortaleza, um empate. 2002, Fortaleza 2-0. 2004, o Londrina aqui em casa perdeu 2-1. 2018, Londrina 1, Fortaleza 1. E 2018, Fortaleza 2, Londrina 1. Gols de Lucas Ramon, Bruno Melo e Gustavo. Em casa, né, esse ano pela Série B, Fortaleza 0, Cuiabá 0. Fortaleza 2, Juventude 1. Fortaleza 3, Criciúma 2. Fortaleza 4, Goiás 1. E eu estou computando também o jogo que o Fortaleza perdeu para o Ceará por 2-1. Mando foi do Ceará, mas o jogo foi no Castelão, né? Então, três vitórias do Fortaleza jogando em casa, um empate, uma derrota, marcou 10 gols, sofreu 6. E eu quero só relembrar rapidamente aqui, dia 25 de agosto de 2018, quando o Fortaleza venceu por 2-1, O Tubarão jogou com Wagner, Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio, João Paulo, Jardel, Igor Leite, Paulinho Mocelin, Safira, depois Alain e Jô, depois Mateuzinho. Técnico, Roberto Fonseca. É isso aí, Matheus.
Quer dizer que só o Paulinho Mocelin é remanescente, né? Do time do Londrina, dessa formação, né, Fior Luiz?
É, ele veio com a esquadra do Pedro Álvares, né?
Meio-dia e 12 em Londrina, tá aí, portanto, a Paiquerê vai comandar o futebol com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Magro, na jornada que começa às 5 da tarde. Agora o toque inicial do Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E hoje tem futsal, Matheus, no ginásio da Unopar. O Londrina Futsal joga pela Liga Feminina de Futsal às 18 horas no ginásio da Unopar. Unopar contra a Mauge do Rio Grande do Sul. O ginásio da Unopar passou por reformas, foi liberado pelo pessoal da liga e o Londrina Futsal deve mandar agora todos os seus jogos, pelo menos a maioria dos jogos do Campeonato Paranaense e da Liga, no ginásio da Unopar Campus Pisa. O jogo começa às 18 horas contra a Mauge do Rio Grande do Sul. O Londrina Futsal está na 11ª posição com 1 ponto em 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Já a Mauge, lá de Pelotas, não venceu ainda pela Liga Feminina de Futsal. 3 jogos, 3 derrotas. Se a equipe londrinense vencer hoje, fica muito próximo do G8 da Liga Feminina. Hoje ainda mais 2 jogos pela Liga, também às 18 horas em Pato Branco. Tem Pato Branco e São José lá de São Paulo e às 20h em Telêmaco Borba. Tem Telêmaco Borba e Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal lá de Sergipe. Os 3 jogos de hoje pela Liga, Matheus.
Legal, Fabinho Fernandes. Meio-dia 14, você procura qualidade e conveniência ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Na belíssima Fortaleza. Fortaleza deve estar hoje com uns 2,5 milhões de habitantes, um pouco mais. E você, Reinaldo Furlan, está no meio dos cearenses aí. Você já falou que a temperatura está elevada, 30 graus. Previsão de tempo para a hora do jogo é de tempo bom?
Pois é, Matheus. A temperatura é muito, muito alta até, né? Para os nossos padrões atuais. Se bem que aqui é tudo normal, né? 30 graus. É, choveu bastante ao longo da semana, né? Inclusive chegando aqui a Fortaleza, algo impressionante, né? Os açudes aqui, eles estão com capacidade máxima, né? O pessoal até brinca aqui, né? Tá vazando água, né? Tá escapando água. Choveu muito nos últimos dias aqui em Fortaleza e na Grande Fortaleza. E a gente percebeu, né, essa situação do tempo, que é uma situação muito positiva, né? Especialmente para o pessoal do interior aqui nessa parte do Brasil, né? Até ontem, conversando com o pessoal aqui que trabalha no transporte, né? Na saída do aeroporto. E a informação é que se não chover nesses próximos meses, né, mais de 1 ano, temos garantia de água aí para o sertanejo, né, aqui da Grande Fortaleza, aqui indo para o interior. Então é uma boa notícia. Dentro de campo, Fortaleza está criando desconfianças, né, para o seu torcedor. A gente percebeu isso ontem, inclusive, indo do aeroporto, né, o rapaz do aplicativo era torcedor do Fortaleza. E quando eu comuniquei que era de Londrina, né, que vinha para a transmissão, ele até brincou comigo, falou: rapaz, é perigoso você voltar com 3 pontos, porque o time nosso aqui não está com nada, não. Então, o pessoal está meio desconfiado com o Fortaleza. E muito bacana, né, ontem eu cheguei e já fui aqui para a concentração do Londrina Esporte Clube, porque ontem o time fez um treinamento na parte da tarde no CT do Ceará, CT do time profissional, porque o Ceará, por incrível que pareça, Matheus e amigos do Bate-Bola, tem 2 centros de treinamento. Um que fica na região metropolitana, que o Londrina usou 2 vezes no ano passado, quando veio jogar pela Série C, né, contra a equipe do Floresta, é o CT da base. E ontem o Londrina usou o CT do profissional do Ceará. E nesse treinamento, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, uma novidade, praticamente a confirmação do time que joga logo mais. E na concentração, eu conversei com alguns jogadores, inclusive com o Caio Rafael, que é aqui de Fortaleza, né? Foi muito bacana porque o Caio foi recebido por toda a família, inclusive pela mãe, que participou, inclusive, né, da nossa conversa, e a gente vai reproduzir essa conversa que fizemos com o Caio, com os familiares dele, na concentração Alves Celeste. O Caio, que é exemplo de outros jogadores mais novos também, revivendo, né, ou renascendo dentro do elenco Alves Celeste, com a chegada do técnico Rogério Micali, de repente, pinta uma chance aí logo, logo, né, Caio?
Cheguei no Londrina ano passado, passei período de empréstimo no Linense, até para pegar minutagem e rodagem. Ter sequência de jogos, e o Londrina me abriu as portas para retornar. Acredito que eu estou demonstrando meu melhor todos os dias, eles estão confiando cada vez mais no meu trabalho, estão me dando a oportunidade, e jogar na Série B é o que a gente almeja, né? A gente que é novo, Série B é um grande campeonato de grande importância, então eu vejo como grande importância para mim, para minha carreira. Espero poder ajudar o Londrina a conquistar todos os objetivos.
Agora, com a chegada do Micali aí, os jogadores mais novos também sendo aproveitados, tendo boas oportunidades, você está também enxergando esse novo caminho dentro do time?
Sim, professor, deixou bem claro que todos terão oportunidade, contanto que estejamos dando nosso 100%, procurando estar sempre entendendo e ajudando. Então, creio que a oportunidade vai chegar, procuro dar sempre o meu melhor, independente seja treino ou em jogo, procuro ajudar ao máximo, e a oportunidade vai chegar.
E aquela sinalização lá contra a Ponte foi espetacular, né? O time fez realmente uma grande apresentação, né? Você como jogador, seu entendimento também foi isso?
Foi um grande jogo da nossa parte, nos empenhamos, tentamos com pouco tempo de trabalho já impor o jogo que o professor Micali pede pra gente, que foi treinado durante a semana. Então, acho que foi uma grande exibição pra primeira impressão em questão dele. E quanto ao grupo, é a gente acreditar no trabalho dele, seguir firme e dar continuidade na nossa sequência.
Você tá aproveitando para matar a saudade da família também, né? Voltando para casa.
Aproveitando, tive que jogar aqui onde eu nasci, na minha cidade. Então, aproveito para ver minha família, matar um pouco da saudade. Não via eles desde o ano passado, quando eu fui de empréstimo pro Linense, tive pouco tempo de férias. Então, matar a saudade, vejo meus familiares, vejo meus amigos, respiro um arzinho que eu gosto muito também. Isso dá uma renovada na alma e a gente fica muito contente com isso.
Você levou mais puxão de orelha ou teve mais abraço da dona Valéria, sua mãe?
Não. Algumas vezes só levei uns tapinhas dela, mas era pra ajudar. Hoje eu entendo que era pra ajudar, pra moldar e virar um homem íntegro.
Dona Valéria, aqui pra Paiquerê de Londrina, é menino bom mesmo? Podemos confiar?
É um menino maravilhoso, é um filho muito bom, um neto muito bom, um marido muito bom e um pai exemplar. É um ótimo profissional. A gente aqui tá muito, muito feliz, né, em poder estar recebendo ele aqui. Como ele mesmo falou, a gente não se via desde novembro do ano passado. E aí eu espero que ele tenha a oportunidade de mostrar o futebol dele amanhã, que com certeza ele está com as energias renovadas, né? Encontrou com toda a família, com os amigos, e aí ele se enche de alegria e tem bastante disposição para mostrar o futebol dele.
Não só como mãe, mas como torcedora. É bom jogador? Podemos confiar?
É um ótimo jogador. A gente pode confiar 100% e apostar todas as nossas fichas nele, da mesma forma com que a família aposta todas as fichas nele, os torcedores do Londrina também podem apostar.
Que bom. Ô Caio, vamos cobrar mais agora, você viu, né?
Cobrança é normal, a gente trabalha pra isso, né? Desde novo, quando a gente começa a jogar, a gente já tenta acostumar com isso. Mas acho que ela falou, não é só pro coração de mãe, mas por ser uma pessoa próxima, ela vê todo o meu empenho, toda a minha dedicação desde novo. E torcida tá sempre à vontade para cobrar e a gente tem que retribuir tudo isso a eles mesmo.
Bom jogo, tá?
Muito obrigado.
Perfeito. Essa conversa a gente fez com o Caio Rafael e com a dona Valéria, né? A mãe dele, ontem à noite, na concentração do Londrina, logo depois do treinamento, né, realizado na parte da tarde. O Caio Rafael, que é um jogador que provavelmente vai ganhar mais espaço também com essa mudança, né, de comando técnico, como já aconteceu com o próprio André Cardoso no último jogo, João Tavares também. Aliás, Falando em João Tavares, anote aí, Matheus, João Tavares, se nada acontecer, tomara que não aconteça, né? João Tavares vai ser a grande novidade no time titular logo mais, e daqui a pouquinho a gente traz, inclusive na segunda parte, né, uma entrevista com o Bruno Santos, que foi eleito o melhor jogador do time contra a Ponte Preta pela equipe total, jogou muita bola, tá muito animado o centroavante artilheiro do Tubarão, viu, Matheus?
Legal, Renato. Aliás, ô Fiore, muito legal esse papo, né?
Bacana.
A gente fica sabendo de novo que jogador tem mãe também, né?
Não, verdade. Parabéns, viu, pro Reinaldo. Esse tipo de entrevista é transmitida do lado humano. É muito bacana, muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho. Ô, Matheus, eu tô vendo nos jornais o Diário do Nordeste e também o Povo, que é o jornal mais veiculado lá em Fortaleza e na região toda, e eles dão o Tomás Pochettino como titular. E eu acho um dos, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do Fortaleza. O cara começou no Boca, pô, Defensa Justiça, Talleres, River Plate, foi campeão argentino da Copa do Nordeste, mas ele é meia. Em 28 jogos só marcou 3 gols, mas sempre é bom ficar de olho se ele jogar. E o treinador falou numa entrevista que, apesar de disputar 4 competições no seu calendário, né, isso é assunto pro Reinaldo Furlan, que está lá, claro, mas nos jornais, foi ontem, acho, antes de ontem que eu vi, porque o Fortaleza disputa. Campeonato Cearense foi campeão, Copa do Nordeste está na semifinal, Copa do Brasil venceu o CRB e está em 5º lugar na Série B.
Agora, daquele time da Série A, Matheus Camargo, ficou muita gente ou não?
Ah, tem uma base, né? O Fortaleza tem uma base daquele time, inclusive Tomás Pochettino, né? É um jogador que fez parte do elenco da Série A. O Pochettino era titular na Série A. Ano passado, o Pochettino fez praticamente a temporada inteira, né? Mais de 40 jogos como titular, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é uma base que se mantém, né? O Fortaleza se livrou muito pouco daqueles jogadores, né? O goleiro, o João Ricardo, não é mais titular, né? Por conta de uma lesão que teve, mas segue no elenco. O Brites segue no elenco, né? Outros jogadores também seguem, né? O Tomás Cardona segue no elenco. O Lucas Crispim segue no elenco. Pochettino segue no elenco, mas teve muita mudança também, né? Hoje, o Pierre, né, que não joga hoje, também segue no elenco, mas houve muita mudança e uma mudança com jogadores de cara de mais Série B chegando, né? Por exemplo, Luiz Fernando, né, atacante, cara do Atlético Paranaense ano passado, chegou, é um cara com rodagem em Série B.
Foi do Cianorte, não foi?
O Luiz Fernando foi, exatamente.
É, do Cianorte.
Há algum tempo foi, sim. Tava no Atlético Paranaense ano passado, chegou pro Fortaleza esse ano, chegou o GB, que é o menino do Vasco. Então, o Fortaleza mudou algumas peças, mas a base é do time da Série A, né? Tentou manter a principal base do time da Série A, mas mudou o comando, né? Chegou com o Thiago Carpini agora pra Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, tava na reta final ano passado, mas não era o treinador do ano passado total na Série A. E ganhou essa lata de Série B de Campeonato Brasileiro, incluindo o Maurício, por exemplo, que é titular absoluto hoje no Fortaleza. É uma equipe muito forte, eu não tenho a menor dúvida que Fortaleza talvez seja o time ao lado do Goiás, ali o elenco, o plantel mais forte da Série B, mas assim como o Goiás, não é o time perfeito. Tanto é que tá tropeçando bastante também na temporada.
Agora, Matheus.
Oi?
Fala aí, Renato. Não, e eu acho que é importante, né, nessa nossa discussão, né, nesse nosso debate, você colocar aí esse tempero chamado, né, condicionamento físico, né? Porque, como disse o Thiago Carpini, e a gente até reproduziu ontem, né, um trechinho da entrevista depois do jogo contra o Sport, é humanamente impossível você conseguir manter o mesmo ritmo de competição, a mesma aceleração de jogo com 4 competições, não dá, né? E o Carpini, ele foi muito duro nas palavras nessa última entrevista coletiva, como ele disse, olha, a conta chegou, e chegou de fato, porque são 4, 5 jogadores reclamando de dores musculares, e quando o jogador reclama de dor muscular, pode se machucar agora ou pode se machucar amanhã, né? Então, há um grande risco, por exemplo, do Fortaleza, e se esses jogadores que a gente já citou, né, e o Fiore confirmou agora, se eles forem para o jogo, há um grande risco de uma lesão mais séria, né? A chamada lesão grau 1, grau 2, grau 3. E a gente está vendo isso acontecer demais no futebol brasileiro. E o Fortaleza está nessa alça de mira dos problemas físicos, porque não dá, né, para você jogar com o mesmo time 4 competições, como o Fiore comentou agora. Né?
Agora, o Vanderlei, por isso, o Londrina só está em uma competição. Mas não tem tanta vantagem também, tem muita gente machucada, né?
Esse é um particular, né, Matheus? Agora, assim, quando a gente fala o time, então por isso que você não pode ter um time, você tem que ter um elenco de qualidade, né? Mesmo que você participe apenas de uma competição, no caso o Londrina nesse momento, porque são 38 rodadas e você observa o desgaste, né? Ao longo da competição, no meio de tudo isso, as longas viagens, por exemplo, essa do Londrina, que você praticamente quase que atravessa o país, vai lá para o Nordeste, há um desgaste, sim, e o que castiga às vezes é até a questão da logística de viagem, devido à malha aérea brasileira. Imagina você ficar 4 horas sentado no aeroporto, cara, desgasta demais, e isso é como se fosse um coletivo daquele que o técnico pediu tudo, uma entrega, deixar tudo no campo do coletivo. Então isso também eu acho que conta, mas assim, você não pode ter um time, você tem que ter elenco, e nesse momento, nesse particular, o Londrina ele tá sofrendo, porque ele tem time, e ele não tem um elenco. Agora, a esperança ela tá sendo depositada no Rogério, conseguir recuperar esses meninos, que aí tá o trabalho da base dele, aí é o grande nome que ele tem dentro do futebol para fazer esticar um pouco mais essa chiclete, Matheus.
12:28, logo após Londrina e a equipe do Fortaleza, depois da nossa jornada direto do Ceará, teremos Flamengo e Palmeiras. Antes do Fabinho trazer a opinião do nosso ouvinte, recado do nosso ouvinte, uma enquetezinha rápida aqui sobre esse jogo Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras lidera com 35 pontos, o Flamengo é vice-líder com 31, mas tem um jogo a mais para disputar. Se tivesse jogado e vencido, estaria apenas um ponto de diferença do líder Palmeiras. O Palmeiras tem uma diferença, portanto, de 4 pontos. Se ganhar, vai ser uma diferença de 7. Se empatar, continuará com 4. E se perder, a diferença cairá para 1. E aí, com o jogo atrasado, o Flamengo terá chance de assumir a liderança. Para você, Fernando Luiz, dá o quê? Flamengo ou Palmeiras?
Bom, esses 4 aí que foram convocados para a seleção devem se representar na Granja Comari. Parece que é dia 27, né?
Então,
27, quarta-feira. Quarta-feira. Ninguém num jogo desse não vai encolher a perna, né? Mas o Palmeiras não tá legal, hein? É um empate, vai, vamos no empate.
Você, Matheus Camargo.
Olha, por bola jogada hoje, se a gente vier do que aconteceu nos últimos jogos, é o Flamengo com alguma naturalidade até. O Palmeiras vai ter que evoluir muito seu jogo, o seu jeito de jogar, do que fez nas últimas partidas. O Palmeiras não tem jogado bem, não tem conseguido competir nem com times mais fracos que ele, como foi contra o Cerro Porteño, mas antes disso já vinha com muitos problemas, né? Contra o Cruzeiro fez um jogo muito ruim já, em outros jogos já vinha fazendo jogos muito ruins, e o Palmeiras hoje ele tem que evoluir muito o seu nível de jogo. Porque senão o Flamengo, com o que tá jogando, principalmente na Libertadores, né? No último jogo, ganhou de 1-0, era pra ter ganhado demais do Estudiantes. Tem tudo pra vencer o Palmeiras hoje, acho que vai dar Flamengo.
Reinaldo Furlan, dá o que hoje à noite?
Ah, vai dar Londrina. Tô brincando.
Depois do Londrina.
Tô brincando. Ah, Matheus, eu nunca vou deixar de lado, né, a força coletiva e o trabalho sequencial do Abel no Palmeiras, né? Mesmo o Palmeiras não apresentando um grande futebol, né, esteticamente falando, mas eu ainda acho que o Palmeiras é muito competitivo e até o tipo de jogo que pode acontecer hoje, né, o Flamengo impondo mais, né, uma posse de bola, isso pode até beneficiar o Palmeiras. Eu acho que é jogo para empate, Matheus.
Tá certo. Você, Fabinho Fernandes.
Matheus, mesmo sem a Rascaeta, que passou por cirurgia na clavícula, o Flamengo jogando em casa, casa cheia, o Leonardo Jardim tá tentando dar uma nova cara ao Flamengo. Eu acho o Flamengo hoje um time mais objetivo do que era com o Felipe Luiz. Eu acho que dá Flamengo hoje, viu, Matheus?
E você, Vanderlei Rodrigues?
Fabinho foi bem nessa. Eu achei que é isso mesmo. O Flamengo ele é mais objetivo, né? Ele vai mais, ele ataca mais. Futebol do Palmeiras, hoje, de entrega, não é futebol de espetáculo. Muito se fala da questão do futebol de resultado. Mas o Palmeiras chega ao Rio de Janeiro levando a sua crise. O Palmeiras está dentro de uma bolha de uma crise aí. Uma cobrança muito grande nesse Palmeiras. Mesmo assim, Matheus, eu vou apostar no Palmeiras hoje, 2-1 pro Verdão.
Pois, rapaz, eu vou dar só o palpite, não vou analisar nada, até seria, quem me conhece sabe que seria meio contra gosto esse palpite, mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar lá no Maracanã.
Será, meio meu pai?
Meio-dia e 31, o Augustinho Pereira transmite o jogo aqui na Paiquerê, depois de Londrina Esporte Clube contra o Fortaleza. Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. E o nosso ouvinte, como é que está? Qual é o seu palpite, a sua opinião, o seu destaque no dia que o Londrina pega o Fortaleza? Você, Fabinho?
Pelo WhatsApp, Matheus, o José. Ouvi alguém dizer que o Mirassol está muito bem na Libertadores, mas tem que se preocupar é com o Brasileirão, está na zona do rebaixamento. É aquilo que o Vanderlei falou, né? É ter time e elenco. O Mirassol tem um bom time, mas não sei se tem elenco para duas competições grandes.
A questão que o Mirassol tá passando é o que o Fortaleza, esse mesmo Fortaleza que enfrenta o Londrina hoje, passou há duas temporadas, né? Fortaleza foi direto para a Copa Libertadores da América, faz uma campanha até justa, passa de fase também, vai pro mata-mata, e simultaneamente no Campeonato Brasileiro, ele era lanterna naquele momento, né? O Fortaleza naquela competição, naquele brasileiro, ele consegue se salvar, mas no brasileiro seguinte, ele despenca e cai, tanto que hoje tá na Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol joga o brasileiro com uma responsabilidade já diferente, né? Depois que ele fez ano passado, há outros olhos no brasileiro pro Mirassol. Mas, na Libertadores, a impressão que dá é que o Mirassol joga tanto sem peso, né? Peso nenhum, não tem nenhuma obrigação na Libertadores, que tá jogando muito, tá vencendo os adversários até mesmo fora de casa, tá classificado e deve ser líder do seu grupo. Então, assim, parece que são dois Mirassóis diferentes.
O Clóvis, é o dia para o Leque beliscar alguma coisa lá em Fortaleza, eu acredito. O Dirceu Jeremias, hoje 2-1 e dá-lhe Tubarão. O Sebastião, pode chover na capital Fortaleza e chover em toda a zona rural. Só não pode chover é na horta do time do Fortaleza. Nosso companheiro de trabalho Jefferson Oliveira, ele lembra que o Caio Rafael fez o segundo gol da vitória do Leque contra o Floresta em Horizonte, na fase classificatória da Série C o ano passado. O José Carlos, hoje 1-0 para o Londrina. E Reinaldo Furlan, você é diferenciado, parabéns, diz aqui o José Carlos. O Cardoso, pode apostar aí, na hora que abrir a janela de transferências, o Bruno Santos não fica no Londrina Esporte Clube, marca aí, diz aqui o Cardoso. E o Sérgio Gomes, o Fortaleza com 4 competições agora está sofrendo com os desgastes, e o Londrina que só disputa uma competição e tem contusões e desgastes, diz aqui o Sérgio Gomes, nosso ouvinte aqui do Bate Bola, Matheus.
Legal, moçada, obrigado pelos recados aqui no nosso Bate Bola, meio-dia e 35, intervalo comercial e as informações mais detalhadas sobre Londrina e Fortaleza, jogo de hoje que a Paiquerê transmite a partir das 5 da tarde.
Bola. O grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. A Mistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que educar os filhos está cada vez mais desafiador? Birras, excesso de telas, dificuldade até para impor os limites, ansiedade infantil, conflitos dentro de casa. Afinal, como educar filhos com amor sem perder a autoridade? Neste sábado eu recebo a Kátia Ruffer, orientadora parental neuroconsciente, para um bate-papo esclarecedor como o comportamento infantil e a consciência emocional pode ajudar famílias a construírem relações mais saudáveis e equilibradas. Não perca, sábado, a 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 39 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola da Paiquerê. A partir das 17h, Vanderlei Rodrigues transmite na jornada esportiva Londrina e Fortaleza. E depois Augustinho Pereira com Flamengo e Palmeiras. Direto de Fortaleza, Reinaldo Furlan volta falando sobre o jogo de hoje. Falando do Londrina, Reinaldo.
É isso, né, Matheus? São 12 horas e 39. Mudou agora o meu relógio aqui. Meio-dia e 40, né, aqui em Fortaleza. E é interessante, né, Matheus e amigos do Bate-Bola, que a chegada do técnico Rogério Micali muda, né, a configuração do Londrina. Então, alguns jogadores que estavam meio esquecidos, eles ganham uma nova vida, literalmente, né? E o maior exemplo é o André Dominique, né, o lateral direito, que virou titular com o técnico Rogério Micali, está mantido, né? Foi titular contra a Ponte Preta e será mantido titular daqui a pouquinho contra a equipe do Fortaleza. E aí a gente apurando, né, essa informação aqui, em loco, ao lado do time, o Everton, que foi contratado recentemente para ser o titular, não foi relacionado para o jogo de hoje, não está machucado, né? Foi uma opção da comissão técnica. Então a gente vê essa mudança brusca, né, em relação aos últimos jogos, na lateral direita. No miolo da zaga, sem o Wallace, né, o time hoje poderia contar, por exemplo, com a volta do Iago Lincoln, que é, ou vinha sendo, o zagueiro titular, porém ficou fora do último jogo pelo terceiro cartão amarelo, e aí deu espaço para a volta do Caio. Como o Caio foi muito bem no retorno, e o Caio lá no ano passado era titular, a informação que a gente tem é que o Caio será mantido entre os titulares, aliás, refazendo, né, ou revivendo a dupla de zaga titular do jogo da Ponte Preta. Então o Tubarão terá hoje Caio e Gabriel Lacerda. O Gabriel Lacerda que conhece muito bem esse ambiente aqui, né, porque era jogador do Ceará. Na lateral esquerda, a informação é de que será mantido o Rafael Monteiro, né, jogador da posição, o Rafinha mais uma vez titular. No meio campo, a gente até abriu aí três possibilidades depois do jogo contra a Ponte Preta para ocupar a vaga do Lucas Marques, né? Até colocando o Chumbinho, que teria treinado bem, inclusive aí nos primeiros trabalhos do Rogério Micali. Porém, o Chumbinho não foi relacionado. Dos dois jogadores da posição que restaram, a informação que a gente tem é que o João Tavares será escolhido para ser titular. O André Cardoso, que inclusive, né, falou comigo ontem na concentração, ele faz a função número 2, né, ele atua como segundo volante, mas a dele mesmo é a posição de primeiro volante. Então, talvez essa seja uma grande explicação. O André Cardoso deverá ficar como opção e o João Tavares sendo o substituto do Lucas Marques. E aí, Matheus, nas demais posições, né, os mesmos jogadores que começaram a partida. Resumindo a história, né, o Tubarão terá apenas uma mudança no time titular, João Tavares no lugar do Lucas Marques, Matheus.
Agora, Matheus Camargo, essas, o Dominique, o Caio, o João Tavares, algumas dessas escalações te surpreende ou não?
Não, não surpreende. O André Dominique surpreendeu em Campinas, né? Não era algo esperado que ele fosse começar como titular, até porque o Dominique sequer tinha sido relacionado para o jogo contra o São Bernardo. Então o Micali chega, faz 2, 3 treinos e percebe que ele tinha algum potencial ali que não estava sendo aproveitado, né? E aí ele vai como titular em Campinas e se mostra, parece que é outro jogador, né? O André Dominique, quando ele joga em Campinas, parece que é um reforço que chega pro Londrina, porque nunca tinha jogado, que jogou em Campinas o André Dominique com confiança, né? Disputando, colocando o pé na bola, né? Andando pra frente, jogando por dentro, né? Não atacando só por fora, como aquele lateral de beirada, também armando por dentro, né? Como os laterais mais modernos fazem. Então, vamos ver se ele repete esse jogo, né? No jogo de hoje. Agora, Caio e João Tavares são jogadores já consolidados no elenco, especialmente o Caio, né, que só não estava mais presente no elenco por conta da grave lesão que sofreu. O Caio fatalmente ou seria titular do Londrina na Série B desde o começo, ou já teria sido vendido se ele termina a Série C no Londrina, até porque o próprio Graham Berentani já elogiou o Caio publicamente, disse que é a grande revelação do Londrina desde o início da Esquadra Esportes, e é mesmo, com sobras, né, é o jogador que o Londrina tem mais confiança, que tem mais potencial mostrado com a camisa do Londrina, e acho que ele pode repetir isso hoje contra o Fortaleza. E a escolha sobre, pelo João Tavares é tempo de bola, tempo de campo, né? Tá pisando no campo toda hora. Tem várias críticas técnicas ao João Tavares, acho que são justas, mas é um jogador de muita explosão física, né? Pode entregar isso ao time. Tecnicamente tem que evoluir demais, mas é o que a gente falou durante a semana. O João Tavares é escolhido porque ele consegue emular o que faz o Lucas Marques. Ele consegue repetir o jogo do Lucas Marques, claro, muito abaixo tecnicamente, mas com essa vitalidade de um jovem. O André seria modificar o sistema tático do time, né? O time jogaria com 2 volantes, né? 2 primeiros volantes e não com 2 segundos volantes. Com o João Tavares, ele mantém o esquema que foi a campo diante da Ponte Preta.
Fiore Luiz, dá pra esperar mais efeito do trabalho do Micali no jogo de hoje contra o Fortaleza, apesar de ser um adversário mais difícil?
Sim, a tendência é o time melhorando jogo a jogo, né? Se adaptando a essa planificação tática, né? Do Micali. É evidente que o Londrina tem, se conseguir um bom resultado hoje, eu acho inclusive que ele vai empatar a partida de hoje. Se ele voltar com um empate de lá, já é um ótimo resultado, mas depois tem ganhado o Vila aqui, né? Então é aguardar para ver. Agora, gozado que daqui a pouco o Reinaldo vai falar do Fortaleza, ele que está lá na capital cearense, mas será que o Carpini não vai poder ficar no banco, né, que não conseguiram a suspensão lá, mas dá a impressão que esse substituto dele vai acabar com 3 zagueiros, porque a defesa do Fortaleza tem pecado muito, viu, Matheus?
Pois é, rapaz. A nossa defesa, Vanderlei, começou mal o jogo contra a Ponte Preta, mas depois se firmou, né?
Pois é, e com a volta do Caio, né? Que foi uma grata surpresa. A gente já sabe do futebol dele e esperava. Mas assim, eu, pra ser sincero, eu esperava que ele não fosse entregar aquilo que ele entregou na partida contra a Ponte Preta. Falei, a zaga do Caio. Eu tava com o pensamento, ele vai bater pino novamente, enfim, os caras não estão jogando junto, num gramado molhado, enfim, mas muito pelo contrário, que a gente viu o Caio que trouxe ali a tranquilidade, ele foi o patrão da zaga do Londrina, cara. E até com a presença dele, o Konzlinski que voltou até ter mais segurança na partida. E é isso que hoje a gente vai ver. Vai ver nesse aspecto, porque de um time que o tempo todo vai estar lá no campo do Londrina apertando o Tubarão. E aí que é a oportunidade, quando a gente olha para o meio do campo, para o Tavares mostrar algo. Vai estar jogando num campo bom, num campo de gramado de Copa do Mundo. Enfim, pode ser a grande chance dele, né? De mostrar que ele tem condições, sim, daqui a pouco ser o 12º, 13º jogador do Londrina. Agora, o Fiore cita a questão da zaga do time do Fortaleza. O Fortaleza, ele tem aquele esquemão 3-5-2 com 3 zagueiros à frente da área, que bate cabeça toda hora. Não sei se ele vai insistir nesse esquema pro jogo de logo mais.
Bom, e nessa defesa do Fortaleza que você diz bate cabeça, A dificuldade será um ataque que fez 4 gols no último jogo, Reinaldo Furlan.
É, só que esse ataque aí que você citou, né, Matheus, tem um cara que tá jogando muita bola, né? Que é o Bruno Santos, artilheiro do Londrina na competição com 4 gols, vice-artilheiro, né, da competição, porque os artilheiros que estão ali à frente têm 5 gols, né? Então o Bruno Santos daqui a pouco pode bater já na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente conversou também, né, com o Bruno Santos na concentração do time Alves Celeste. O Bruno Santos, que é um jogador que é considerado uma das lideranças também do grupo, né? Aliás, o grupo bem nesse momento, algumas questões que aconteceram que atrapalharam o rendimento nos últimos jogos, mas o time fazendo assim aquilo que o treinador aparentemente quer dentro de campo, mudanças importantes, né, Bruno?
Em questão de novo clima, novo ambiente, acho que não. A gente sempre foi um grupo bom, todo mundo sempre se deu bem, todo mundo sempre trabalhou no dia a dia ali pra, em busca do melhor para o Londrina. É, com certeza tivemos algumas mudanças de comportamento nessa partida, mudanças importantes que nos fez ter o êxito, né, ter a vitória. Fico feliz. Espero que a gente continue assim, né, com esse crescimento.
Na tua avaliação como jogador, quais foram as principais mudanças que o time conseguiu colocar em prática, apesar do pouco tempo do Rogério Micalho?
Cara, eu acho que principalmente a mudança de comportamento e, claro, a tática do professor, né? É um treinador que tem bastantes ideias, bastante variações. Eu acho que a gente pegou isso muito rápido, um pouco tempo de trabalho dele, né? Com essa primeira semana de trabalho dele, acho que a gente foi feliz no que ele pediu ali. Espero que a gente continue nessa batida.
E deu pra gente perceber ali de fora, né, que houve muitos movimentos positivos, né, Bruno? Saíram muitos passes, muita ocupação de espaço e, por consequência, criação de jogadas, né? Foi dentro daquilo que vocês estavam imaginando, dentro do planejado?
Ah, cara, com certeza, até porque a gente trabalha no dia a dia para isso, né, para em busca do melhor. A chegada do professor Micalho aí foi importante pra gente, importante pro grupo, importante pra rapaziada nova aí que tava aqui na oportunidade, e os que entraram foram felizes com isso. Agora a gente dá sequência no trabalho, dá sequência, porque a gente sabe que esse jogo contra o Fortaleza vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. A gente tem que se comportar como tal para que, se Deus quiser, a gente consiga o resultado.
Não sei se foi, mas digamos assim, acho que dentro de uma das melhores atuações sua com a camisa do Londrina.
Ah, pode ser que sim, eu também acho que foi, mas eu sou um cara que eu sempre trabalho no dia a dia bastante. Eu acredito que foi sim um grande jogo meu, mas eu também acredito que eu fiz bons jogos também, contra Goiás, contra Sport, mas com certeza esse foi um jogo marcante, não só para mim, mas para toda a equipe, principalmente pelo comportamento da nossa equipe, né, que a gente se doou bastante, tanto com a bola quanto sem ela, e o resultado veio, e graças a Deus, eu acredito que a gente tem que continuar nessa batida para a gente ter bons resultados. Agora é descansar, porque amanhã a gente vai ter um jogo difícil.
Bom, só para te liberar aqui, dá para fazer algo semelhante? Que tipo de jogo você projeta essa partida contra o Fortaleza?
Ah, cara, a gente sabe que o jogo contra o Fortaleza vai ser um jogo difícil. Cada jogo é um jogo, entendeu? O professor Micalho vem pôr nas ideias dele. Claro, ele tá com pouco tempo de trabalho, não tá dando tempo de fazer muita coisa. A gente teve aí alguns dias para descansar, para ajustar o que tinha para ajustar. E acredito que a gente, se Deus quiser, vai ser feliz aí e coroado. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que a gente tem que pontuar, né? Independente do que venha a acontecer, a gente precisa pontuar para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível.
Perfeito. E sempre explicando, né, Matheus? Quando o Bruno fala amanhã, é porque esse material a gente produziu
certo. Ontem
à noite na concentração do Londrina aqui em Fortaleza. Bruno Santos, artilheiro do Tubarão, e repito, né, a informação nos bastidores, né? O Londrina tem trabalhado aí para estender o vínculo com o jogador. Essas negociações têm acontecido, viu, Matheus?
Agora, Fiore Luiz, o Fortaleza deve ter preocupações com esse ataque aí. Fez 4 gols no último jogo. Tem 3 jogadores de uma boa condição técnica. Acho que os caras não vão abrir mão de 3 zagueiros, não, e vão reforçar a defesa, né?
É bem provável que continue o técnico, o Stefano, não sei o que lá, que continua, né, com os 3 zagueiros. E então, aguardar. Agora, até aqueles jogadores estavam machucados, né? o jornal O Povo fala no Pochettino, no Mucuri, no Meritello, que vão jogar, enfim, vamos aguardar, porque ninguém melhor do que o Reinaldo Furlan, que está lá na boca lá do jogo, lá em Fortaleza, para daqui a pouco destacar a situação do Fortaleza, mas nós vamos empatar 1-1 esse jogo aí.
1-1 o jogo. Antes de eu voltar a bola pro Reinaldo, seu palpite, Matheus Camargo?
Eu acho que o Londrina, ele tem condição hoje de assustar o Fortaleza, né? O Londrina tem condição de conseguir um empate, e até tava vendo uma provável escalação aqui, o Fortaleza com 7 mudanças no time titular, né? É uma equipe muito modificada, né? Muito mexida, o Carpini não vai hoje pro banco pelo auxiliar técnico, né? Pelo interino sem o Carpini, né? O Carpini vai comandar, claro, mas não de dentro do campo. Eu acho que esse 1-1 tá, dá pra pegar, viu, Matheus?
E você, Fabinho Fernandes?
Ô, Matheus, eu acho que o empate é um bom resultado pro Londrina hoje. 1-1 lá em Fortaleza.
Nossa, só tá dando 1-1, Vanderlei? Você também 1-1?
2